podcast do Paulo, para te lembrar que ser maluco não é saudável.
Fala, galera, mais um bode do Paulo aqui. E hoje, cara, eu acho massa que às vezes a ciência ela faz uns negócios que faz a gente pensar sobre tudo, né? É uma das coisas que eu acho massa da ciência de forma geral e da psicologia de forma geral, que é a minha área de interesse. E é engraçado porque de vez em quando eles tiram as perguntas assim que a gente acha óbvio e de repente ela se torna extremamente relevante e a gente percebe que a gente não sabe exatamente o que está fazendo. Uma dessas coisas aconteceu no passado, ali em 2020 mais ou menos, ali no, entre 2015 e 2020, que o tratamento de ansiedade, né, nível ouro ali, a coisa grande de tratamento da ansiedade era fazer exercício, em especial cardio, né? Então era exercício de corrida e tal, e manter a corrida e etc. E entre 2015 e 2020 se percebeu que existia um buraco inteiro na ciência sobre exercícios resistidos, né? Que são os exercícios de levantamento de peso, né? Exercício resistido, na verdade, é que você tem resistência da gravidade, como exercícios de levantar peso ou funcionais e etc., que são os que levam a ganho de massa magra. E aí percebeu-se que tinha essa coisa do cardio e do cardio e do cardio para... Não, tem que treinar cardio, para ansiedade é cardio, para depressão é cardio. E na verdade não é porque só o cardio funciona, é porque não se tinha estudo sobre a eficiência de exercício resistido na saúde mental. Tá? E aí, entre 2015 e 2020, saíram muitos estudos sobre isso, né? Quando o pessoal percebeu esse buraco, começou uma onda bem grande de estudos nessa direção, e hoje em dia a gente sabe muito bem que pratique esporte em intensidade de moderada para intensa ali, então tem que suar, tem que ficar sem fôlego, tem que ter fadiga muscular, e hoje em dia a percepção geral disso é que é isso aí que vai te ajudar com ansiedade, tanto faz se é cardio, tanto faz se é levantar peso, tanto faz o que seja. Mas, enfim, por mais que isso seja verdade hoje em dia, a pergunta, né, que cabe aí é esses buracos da ciência que a gente fica falando as coisas e às vezes a gente não presta atenção em alguns vieses ou na nossa própria ignorância natural da coisa, tá? E aí, uma das coisas que eu acho lindo, cara, é que você vem essas perguntas assim, tipo, é isso, assim, ninguém, sei lá quantos anos de ciência, parou para pensar sobre exercício resistido por um motivo qualquer, seja lá qual for. E eu estou lendo aqui, eu caí numa série de artigos e passei aí vários dias lendo sobre uma dessas perguntas que passou batido, que é sobre o impacto, né? É sobre crianças que têm ansiedade, então esse é o tema do bode, né? Crianças, ansiedade em adolescentes e crianças. E, né, muitas vezes a gente toma algumas coisas como garantida, então a gente tem aí protocolos de tratamento de ansiedade na criança, na infância e na adolescência. E isso tá ok, né? Tá bem normal e a gente sabe que é isso e tudo mais, né? Isso ajuda numa das coisas que eu acho que é a maior bobagem do mundo, que é todo mundo precisa de terapia, toda criança precisa de terapia e só precisa de terapia todo mundo. Eu acho isso uma coisa maluca, né? Porque não tem nenhum profissional que você precise tirar colo. E não tem por que o psicólogo ser isso. E isso favorece um monte de coisa, um monte de más concepções que a cultura tem sobre a psicologia, sendo que a maior responsável por essa o mau entendimento das pessoas sobre a psicologia é a própria psicologia. Né? Então a própria psicologia cria mitos e verdades erradas, né, sobre a vida de forma geral. Então tem-se essa ideia de que na terapia você vai ficar falando infinitamente, tem-se essa ideia de que o terapeuta não intervém, né? Até hoje as pessoas acham estranho o meu modelo terapêutico, que eu sou um terapeuta que fala, em algumas sessões acaba que eu falo mais até que o paciente. Existem várias coisas aí, vários mitos de terapia que não fazem sentido nenhum hoje em dia, né? Nem no que a gente entende como psicologia, nem no que a gente entende como psicoterapia ou psicoterapia ambulatorial, que é o que eu pratico, né? Essa psicoterapia de consultório uma vez por semana, a cada 15 dias, a cada 30 dias, e nada disso faz muito sentido, né? A psicologia contemporânea se separou muito dessas ideias que ficam passando na televisão sobre o que é psicoterapia, e enfim, né? E hoje em dia a gente tem uma ideia, a ideia geral de psicoterapia, que ela é uma área da saúde, que ela tem interesse em promover saúde no que as ciências da saúde entendem que é saúde, basicamente. Então, e uma vez que se vai se entendendo na saúde algumas coisas, perguntas dentro dos subdomínios, então na medicina, na fisioterapia, na terapia ocupacional, na psicologia, na nutrição e tudo mais, vão fazendo perguntas sobre isso, né? Então a gente tinha uma pergunta genérica sobre o que é ansiedade no ser humano, e aí a gente foi desenvolvendo modelos teóricos, modelos experimentais, modelos de todas as ordens possíveis, e foi entendendo isso, como que isso tem habilidade, como que isso se pratica no consultório, como que isso aparece no consultório, como que isso aparece na vida das pessoas, e por aí vai. E aí, eventualmente, a gente chega nos modelos terapêuticos de enfrentamento da ansiedade, que são muitas das coisas que eu já falei para vocês e falo muito nos chats e nos bots e etc. Tá? E aí existem várias questões sobre isso, né? Por exemplo, uma delas assim, existe 100% de evidência de que se eu tiver uma alavanca grande o suficiente, eu consigo mover o mundo, né? Isso a gente sabe como que funciona o princípio da alavanca, a gente sabe que se você fizer uma alavanca, fica muito mais fácil de você mexer alguma coisa, independente da massa que ela tenha, independente do peso que ela tenha e das coisas que acontecem, né? Mas a gente, ao mesmo tempo, sabe da impossibilidade total e absoluta de você criar uma alavanca que move o mundo, né? A quantidade de recursos para exercer essa ação não existe, né? Você ia precisar aí de coisas infinitas. Então, até esse tipo de discussão de como que eu faço uma intervenção a partir do meu conhecimento, a partir daquilo que eu sei que é real, aquilo que existe, mas como que a gente entrega isso para a população, é uma pergunta da psicologia, que é uma pergunta que geralmente os leigos não fazem, porque eles nem têm domínio e conhecimento suficiente para chegar no tipo de pergunta que a gente faz, né? Esse tipo de pergunta. Então existe aí na psicologia uma pergunta que é muito válida e muito comum, inclusive, é como que eu aplico o conhecimento experimental, teórico, consenso, etc., no mundo real? Como que eu consigo impactar certos tipos de pessoas, ou classes de pessoas, ou espaços de pessoas que precisam desse tipo de intervenção? Como que eu entrego diferentes tipos de intervenção para diferentes grupos socioeconômicos que têm mais acesso ou menos acesso a certos tipos de coisa? Então, se por uma obviedade, né? Se a gente sabe que um dos tratamentos padrões para depressão é aumento da atividade global, né? A pessoa se engajar positivamente na vida, seja lá o que isso for e tudo mais. E a gente sabe que quem tem mais dinheiro vai ter mais facilidade em fazer esses engajamentos, e por óbvio, quem tem menos dinheiro e tem que trabalhar mais horas da sua semana e por aí vai acabar tendo mais dificuldade, tanto pelo tempo, quanto pela condição financeira, quanto pelo que quer que seja. Então isso já é uma diferença na entrega do produto da psicoterapia, né? Então você, para diferentes populações, você tem que agir de formas diferentes, tá? E tudo isso parece maluquice da minha cabeça, mas isso é relativamente importante para o que eu quero falar aqui agora, né? E o pod é meu e eu posso levar ele para todas as questões que eu acho relevante, então essa é a graça de poder fazer as coisas do jeito que eu faço. Uma das coisas que aparece muito sobre crianças e adolescentes, especialmente no tratamento de crianças e adolescentes, é a primeira coisa que eu falei, que é isso, assim, então todo mundo precisa fazer terapia, toda criança precisa terapia, não, se a criança tem ansiedade, precisa de terapia, tá vendo, seu filho tem que ir pro psicólogo, e tarará. E cara, sei lá, a terapia pode beneficiar todo mundo, mas não é todo mundo que precisa de terapia, né? Sempre tem alguma coisa, mesmo que seja de um contato temporário ali com um profissional de saúde, que não obrigatoriamente precisa ser um terapeuta, só precisa ser uma pessoa focada em saúde, uma pessoa com o mínimo de bom senso, na verdade, já pode ser positivo para pessoas de forma geral, tá? Mas aí fizeram uma pergunta, né, que é uma pergunta que está começando a ser feita agora, que é: qual é o impacto de fazer intervenções com os pais para melhora da ansiedade das crianças? Então, não agir diretamente sobre as crianças e o adolescente, não exercer os modelos terapêuticos para as crianças e adolescentes diretamente, nisso que a gente conhece como terapia, a terapia mais formal, que é o próprio indivíduo vai lá, e faz a terapia dele como se fosse uma coisa mágica, né? Outra coisa, né, que as pessoas não entendem é que a psicoterapia hoje é muito mais uma engenharia ecológica da vida da pessoa, é como que a gente monta na vida da pessoa aspectos de saúde, ou desenvolve na pessoa as habilidades que permitam que ela acesse a própria ecologia, do que o que as pessoas imaginam de terapia da fala, que você vai lá, só fala e, ah não, eu tenho esse problema e vou ter uma revelação mágica das coisas. Não, não é isso. É muito mais uma engenharia entre habilidades da própria pessoa, como que ela maneja ela mesma e ela desenvolve ferramentas para si e como que ela se relaciona com o ambiente social dela. Enfim, vai voltando à vaca fria, né, tem essa coisa de que fizeram essa pergunta, finalmente, né, de que, cara, as crianças precisam de psicoterapia, né? A única forma de tratar ansiedade na criança e no adolescente é psicoterapia, ou seja, a criança precisa ir até a psicoterapia para e ter contato com um psicólogo para tratar ansiedade. E aí eu já adianto para vocês que a resposta é talvez e provavelmente não. Essa não é a única forma. As evidências agora, como é uma pergunta feita recentemente, as evidências não são robustas, né? Não são grandes evidências, mas parece que está caminhando aí num consenso de se criar isso. Então, é uma coisa relativamente nova. Os artigos mais antigos que eu estou vendo nesse modelo que está tentando responder essa pergunta aí são de 2022, 2023, então são coisas bem novas na ciência. E vai demorar um tempo até ter respostas um pouquinho mais definitivas sobre isso, apesar da gente já poder sentir o cheiro da coisa. Então, pode ser que daqui a um tempo eu venha mudar a minha opinião, mas por hora eu estou querendo passar aqui não só para vocês terem noção para poderem lidar melhor com os filhos de vocês, mas também para vocês pensarem melhor sobre a saúde de vocês e sobre esta questão da ansiedade ou de qualquer tipo de adoecimento psicoterapêutico, né, ou psicológico, que é o que eu falo. Aqui eu não fico fazendo que os outros, influencer, coach, sei lá o quê, que é inventando coisa mágica que não existe para resolver problema que também não existe. Aqui eu estou tentando educar vocês num aspecto maior de saúde que faça sentido, que de fato as pessoas, de forma geral, se beneficiem em relação a isso. Então, assim, o que tem saído nesses artigos, então aqui, né, no Journal of Affective Disorders, The Impact of Parent-Only Interventions on Child Anxiety. Né? Então, o impacto de intervenções somente parentais na ansiedade dos filhos. Então, vem mostrando que você ensinar para os pais formas de lidar com a ansiedade do filho e os pais passarem a ser um interventor do filho é uma coisa positiva. E não apenas isso, mas que você tem os mesmos efeitos, ou você tem uma expectativa de prognóstico, né? Os efeitos possíveis e o efeito esperado desse tipo de intervenção é muito parecido com o efeito da criança fazer psicoterapia. Oh, então olha só, cara, não é porque você tem um tipo de adoecimento psicopatológico, ou você está com algum tipo de psicopatologia, ou está com algum tipo de sofrimento mental, não é que você tenha que fazer terapia. Isso aí já é uma puta parada grande, assim, na perspectiva. De que, olha só, se você tiver um ambiente parental que consegue ser educativo e transformador para a ansiedade, e aí nesse estudo de 2020 do Journal of Affective Disorders, da Jill Witkowski, né, tá aqui falando, os sintomas de ansiedade em crianças foram reduzidos em todas as condições quando comparado com outros tratamentos. Então, a boa educação dos pais em saúde mental, em identificar a ansiedade e lidar com as ansiedades do filho é tão efetivo quanto fazer terapia, desde que os pais estejam fazendo as coisas que precisam ser feitas. E aí, uma vez que você vai ler os artigos, né, tem várias coisas interessantes aqui, entre elas a duração do processo psicoterápico, como que essas intervenções vão ser feitas. Então pode ser por acompanhamento, né? Os pais estarem em acompanhamento com profissionais de saúde indiretamente, então, mais uma vez, não é que eles precisam estar lá fazendo as coisas, né? Os acompanhamentos podem ser feitos por telefone, por internet, por várias coisas, né? E com duração, né? Mas aí os pais vão precisar se desdobrar. Cara, esse treinamento, né, essa intervenção com os pais, varia muito, tem vários programas desse. Quando eu comecei a minha carreira, eu trabalhava mais com isso, talvez eu até volte depois desses artigos, de fazer esse acompanhamento com os pais, e eles variam entre 4 e 12 semanas, sendo eles direto ou não diretos, mas focando em habilidades específicas para o manejo, identificar e manejo da ansiedade dos filhos. Então, né, um outro artigo que está falando aqui é do Behavior Research and Therapy, Supporting Parents to Reduce Child Anxiety. Então, apoiando os pais a reduzir a ansiedade dos filhos, uma meta-análise das intervenções e seus componentes teóricos, né? Então, você focando no desenvolvimento das habilidades dos pais de colocar e transmitir isso para os filhos. E as habilidades são as mesmas que eu já falei aqui várias vezes, porque, cara, psicologia não tem magia, saúde não tem magia. Uma vez que sai alguma coisa que resolve alguma coisa da saúde, muito provavelmente isso vai se tornar público de uma vez por todas. Ninguém fica segurando coisa em saúde, não existe segredo em saúde. Segredo em saúde chama patente. Então, quando alguém tem a patente da coisa, só ele pode vender, mas todo mundo sabe qual é o efeito daquela coisa. Não existe segredo em saúde, tá? Então, eu já falei nos meus vídeos do Guia Definitivo da Ansiedade, eu já falei em vários vídeos, quais são os 7 componentes que, porra, se os pais aprenderem a lidar e aprenderem a aplicar na relação com os filhos, vai melhorar significativamente a ansiedade dos filhos. Aceitação, mudanças comportamentais, modelos cognitivos de metacognição, apoio emocional, relaxamento, relações sociais e apoio social. Tá? Então, cara, esses 7 componentes, que é o que eu falo aqui frequentemente, são o estado da arte para você lidar com ansiedade. Se os pais se tornam capazes de ajudar os filhos nisso, as coisas melhoram, independente do filho estar ou não estar em terapia. Mas Paulo, aí o pai vai ter que virar terapeuta do filho? Não, porque uma das coisas importantes sobre isso é que, enquanto a terapia é uma coisa de alta intensidade e com mudanças muito fechadas, na intervenção com os pais, a terapia, né, ou esse movimento terapêutico, esse movimento interventivo, pode ser de baixa intensidade e baixo impacto, buscando um impacto acumulado no futuro. Então, enquanto uma hora por semana, só uma hora por semana, dentro de um horário estabelecido, eu tenho que mirar muito bem nas intervenções que eu estou fazendo e propor mudanças pontuais nas habilidades da pessoa ou na ecologia da pessoa, quando você tem os cuidadores primários, aqui pais entendam como cuidadores primários, as pessoas que passam mais tempo com a criança, tá bom? Essas coisas podem ser de baixa intensidade e baixo impacto, então eles têm a capacidade de atuar em problemas pequenininhos que vão montando, né, uma coisa maior na luta aí da ansiedade. Então, enquanto eu vou ensinar técnica de respiração e relaxamento, por exemplo, uma vez na vida, os pais têm a oportunidade de fazer isso algumas vezes no dia, uma vez no dia, ou várias vezes na semana, ou algumas vezes na semana. E isso é muito mais efetivo do que eu ficar lá falando uma vez por semana só com a pessoa, e ela faz ou não faz, ou só faz dentro do consultório. Tá? Então, isso mostra outra coisa, isso também aí não está nesses artigos, mas existe, aí que nem é a coisa da ciência, isso aqui ainda vai andar muito, mas, tá aqui, tá, eu estava procurando um outro artigo que eu estava lendo aqui, mas tudo bem, isso ainda vai mudar muito, que existe um grau de dados e evidências bem, bem razoável, bem grande, aí sim é uma coisa que está bem consolidada, que é adoecimentos psicológicos dos pais aumenta muito a vulnerabilidade dos filhos a adoecimentos psicológicos. Então, né, existe aí até uma coisa que a gente não sabe responder, porque esses estudos são recentes, se de repente essa melhora não vem só dos pais aprenderem a lidar melhor com a própria ansiedade, diminuindo aí a ansiedade global da casa, assim por dizer. Tá? E aí um outro artigo que eu li aqui, que é um artigo piloto, tá? Então assim, é uma coisa que a galera começou a ensaiar para ver se vale a pena, talvez, quem sabe, propor algo maior do que isso. Tá? Então, piloting a one-day parent-only intervention in treatment of youth with anxiety disorders. Ou seja, é um estudo piloto de uma intervenção de um dia. Né? Então, fazer um workshop, né, de um dia em que ajude a diagnosticar o nível de ansiedade da criança e do adolescente, né, ajude a monitorar, que nem eu já falei, você quer trabalhar com autoconhecimento, quer trabalhar seu autoconhecimento, é muito papel e caneta, e você avaliar todo dia o que está acontecendo. Então, monitorar os sintomas com isso, né, entender mais ou menos ali como é que está a ansiedade das coisas, e passar essas habilidades que eu falei, e as conclusões, mais uma vez, não são conclusões definitivas e tudo mais, mas como eu já estou falando, eu já peguei 3 artigos diferentes aqui, e eu já li outros 10 pelo menos sobre isso, só para fazer esse bode, que vem mostrando que até, né, para casos, por óbvio, não vão ser casos graves em que a criança tem toque, ou que a criança tem sintomas esquizofrênicos, ou sei lá qual é o tipo, mas adoecimentos mais graves, tá bom? Mas que intervenções breves de baixa intensidade com pais, mesmo que seja um dia, tem efeitos positivos de diminuir a ansiedade dos filhos em relação aos dados coletados antes do tratamento, até 12 meses depois da intervenção. Então foi um estudo que fez essa intervenção de um dia, né, que ensinou os pais a monitorarem a ansiedade dos filhos e agir sobre ela dentro desses critérios que geralmente envolvem essas coisas que eu falei, aceitação, mudanças comportamentais, cognitivas, percepção emocional das próprias relações, relaxamento e estrutura social. E isso teve efeito na ansiedade das crianças por até 12 meses, que foi o quanto que esse estudo seguiu. Não significa que depois de 12 meses a coisa acabou. Significa que o estudo acompanhou 12 meses depois. Então, galera, fica aí esse bode, tanto pela ansiedade das crianças. Eu sei que aqui na Baster.com tem muitos pais e pessoas que estão se tornando pais, até pela idade que tem a galera da Baster, ou pelo menos da galera que eu vejo na Baster. Fica aí para vocês entenderem o que eu sempre falo, que, olha, as pessoas não precisam de psicoterapia, e não é só psicoterapia que vai salvar a vida de todo mundo, é o desenvolvimento de habilidades positivas, e a psicoterapia é um lugar que pode te ajudar a isso, inclusive pode te ajudar a entender como é que isso acontece na sua vida, que é o que eu falei, que isso é uma engenharia da ecologia, né, e as pessoas às vezes têm dificuldades de entender isso por causa do viés de autopercepção. Então a psicoterapia pode ajudar a isso, mas é uma coisa maior até para a gente ter, ou pelo menos é uma sequência de estudos aqui, um tema de estudos que, pelo menos na minha percepção, ajuda muito vocês a entender o que é a psicoterapia contemporânea e que não é isso que é vendido na internet. Bom, seja como for, falem aí, talvez eu até faça o chat da semana que vem sobre esse tema, porque eu acho que eu posso falar mais sobre isso, mas por hora é isso, a gente se vê no próximo bode. Abraço, galera.